aí, seus macoenses, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, podcast do 1-2. E aí, Fernanda?
E aí, mestre Willam? Estamos aí, né, na caminhada, seguindo bastante trabalho, o ano começando, o carnaval que não existe, então a gente trabalha no carnaval também.
Que delícia, cara!
E você, Willy?
Eu tô de buenas, tô suave, trampando pra cacete, cansado e uma recém-descoberta rinite, que depois de 30... Eu não sabia que dava pra adquirir rinite depois de 35 anos.
Não, a minha já tá comigo há tanto tempo que eu só carrego ela comigo mesmo pra sempre.
Eu não fazia ideia que era possível. E eu gravei um negócio lá, o Money, com o Moletom Sessions, e eu tava rinitado. E aí, tipo, se você quiser ouvir minha voz nasalada cantando Money do Pink Floyd, vai lá no Moletom Sessions, que está lá e tossindo ainda. Mano, e hoje a gente tem uma pauta especial porque a gente soltou um tempo atrás o vídeo sobre o Franco Loja, o verdadeiro caçador de ganja aí do universo, o Indiana Jones da ganja, e lá a gente falou que a Greenhouse estava chegando no Brasil e nada mais justo do que a gente trazer aqui o Guilherme, o CEO da Greenhouse, pra gente trocar essa ideia com a gente. E aí, Guilherme, como é que você tá?
Tô muito bem aí no carnaval aí, trabalhando também.
Que delícia, cara. Se você não tá entendendo nada do que tá acontecendo, isso aqui é um 2 testando o podcast do 1-2, que vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho, pra você ouvir aí, lavando a sua louça, fazendo seu cocôzinho matinal ou aquele wake and bake, fechou? A gente também tem dois canais no YouTube, canal 1-2 e 1-2 Backup, que tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo, e a gente também tá em todas as mídias sociais, arroba canal 1-2, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E antes de começar o nosso papo aqui, se liga que tá tendo novidade na loja 1-2. Chegou o bucket hat mais chavoso do universo lá na loja 1-2. Tem o pretinho Stay High e o azul Sunset pra ficar aí no estilo chavosão, tipo pescador de brisa. Então não vacile e cola lá na loja 1-2.com.br, fechou? Mas vamos começar essa bagaça aqui. Se você não viu o vídeo ainda, primeiro de tudo, pausa esse podcast aqui e vai lá ver o vídeo do Franco Loja pra você entender o que é a Greenhouse, o que é esse conglomerado de marcas aí que tá atuando no meio da ganja. E, Fernanda, primeiro de tudo, saudade de Amsterdã, né?
Oh, meu Deus, William, não tem um dia que eu não acordo de manhã e não penso, podia estar acordando em Amsterdã? Mas infelizmente, né, a gente acordou aqui, não tem problema. Seguimos, também tem coisa.
Sabe um bagulho que eu nunca fiz na vida? Não, deixa eu pensar. Não, eu nunca fiz na vida. Eu nunca fui pra Europa no verão. Nunca. Nunca aconteceu. E
olha,
a Europa tem um verão curto, né? Tem um verão que, tipo assim, é 2 semaninhas aí.
É, tipo isso. Na Inglaterra, então, é meio que 2 dias de sol. dizer que você vai sair de camiseta na rua de boa é 2 dias mesmo. Mas a vibe do verão, eu acho que justamente por ser tão curto e tão difícil de ter dias bonitos, pelo menos lá na Inglaterra, as pessoas mudam muito de humor. Nossa, todo dia o povo tá bebendo cerveja depois do trabalho, ou na hora do almoço, sentado nas praças. Você vê os ingleses sorrir. Em nenhuma outra época do ano você vê eles sorrirem. Mas daí, no verão, você vê o povo muito empolgado e é muito divertido.
Já colou no verão europeu, Guilherme?
Já colei, sim. Fui bastante pra Barcelona.
Que delícia! Nossa, a gente não... Que delícia, cara! A gente não foi ainda pra Barcelona.
Cara, foi, putz, lá que eu... No Strain Hunters, que tem em Barcelona, né?
Strain Hunters, que você que já viu o vídeo, você tá ligado que é o braço caçador de gancha da Greenhouse, né, mano?
Isso, daí eles têm um coffee shop lá em Barcelona só pros moradores locais e tal.
Pode crer.
Mas você pode ir como convidado se algum morador local te convidar. E daí, puxa, daí vem lá, tem tudo que vem de fora, assim, eles trazem lá também, produzem lá também. Então, puxa, cara, e foi lá que eu conheci várias das minhas favoritas aí. Cara.
Tipo
foi
o quê?
Esse coffee shop. Ah, Green Crack, Amnésia Haze, conheci lá a verdadeira, delícia, né? Porque, que tem aqui, cara, às vezes... sabe o que acontece aqui? Às vezes tem muito nome famoso que a galera não sabe só o que bota, que é, né? Pega o nome famoso e põe, só né? Bota, então fica lá. Quando você conhece a cara e o crachá da florzinha mesmo, daí você...
Mas também tem esse bagulho, né, o Guilherme? Porque lá em Amsterdã, por exemplo, tem vários coffee shops que tem as mesmas flores. Mas você vê nitidamente a diferença do cuidado de cultivo pra um ou outro, assim. Também não é bagunçado desse jeito, né?
Tá, eu acho que todo lugar... Acho que...
Faz muita diferença, né? Tudo isso. Não é só toma a semente e vai dar certo. Não, tem todo um...
Cara... É aquilo que a gente fala, né? Se você pegar a receita lá da Ana Maria Braga lá e tentar fazer, não vai ficar igual de primeira.
É verdade. E não é uma produção mesmo, tipo arroz que vai sair mesmo, 10 sacos igual, né?
Ah, gente, falo assim até... Eu dei uma experiência minha de quando eu era adolescente, estagiário, assim. Eu trabalhava num lugar e de tarde eu tinha que fazer o café e de manhã era a secretária que fazia o café. Era aquelas máquinas de café... Aquelas cafeteiras elétricas de cinquentão, assim, baratinhas. Sim, sim, sim. Então, assim, era 3 medidas do café e enche até aqui de água. Ela fazia de manhã, eu fazia de tarde. Cara, até eu, todo mundo do escritório sentia diferença do café.
Era só colocar o pó, né? Não tem.
Era só colocar o pó e a água, cara. Tipo, às vezes a energia que a pessoa passa, tudo assim. E imagine assim, numa planta, né, cara? Isso daí, quanto de diferença faz do trato, do jeito que você faz. Eu acho assim, tipo, por exemplo, quando fala em agricultura em escala também, tem muito cara que tem a sua mãe, eu gosto de na lua, ou de regar de madrugada e tal. Eu acho que isso que vai dando uma diferença, assim, que faz com que cada lugar e cada jeito fique bom, né,
cara? Pode crer. E, cara, a gente falou dessa brisa de lá de Amsterdã, que tem... Primeiro que tem muito coffee shop em Amsterdã, né, e tipo, que aconteceu que a Greenhouse se destacou? Porque, pelo menos, quando... Antes, na primeira vez que eu fui, eu dei um salve na galera, tô indo pra Amsterdã, né, que vocês recomendam, que rolê que vocês acham da hora? Mano, tipo, 9 em cada 10 falava, primeiro de tudo, cola na Greenhouse e depois você vai nos outros. Tá.
Ah, eu acho que é tanto o jeito do pessoal lá, do Arjan e toda a equipe, né, o pessoal sempre tá querendo atender, eles não são os primeiros, né? Tanto é que o Bulldog e outros são mais antigos, assim. E essa forma deles de pensar, de querer ser melhor e tal, e progredir. E toda essa... Que o Arjo, né, cara, ele é um holandês, né? Os holandeses são pioneiros e super empreendedores, né, cara?
Então, pode crer.
É isso que fez com que a marca crescesse. E atua hoje em todos os segmentos, né? Desde energético até eles têm um braço que não eles não exploram muito, mas é um braço, o farmacêutico, o Greenhouse Medical, não é que não exploram muito, não é divulgado muito. E tem muitas coisas que eles fornecem, assim, para subproduto de indústria química, que é tipo fazer igual fazem com boi, assim, vende até almogiva. Eles pegam da planta, eles pegam a planta assim e quebram em tantas partes e vendem para diversos lugares do mundo, assim, como produto da indústria farmacêutica que a gente nem imagina, assim, que nem tem a Greenhouse pela frente, porque eles fazem muito, e é isso que eles pregam muito, assim, eles têm os produtos deles, mas eles agem muito como white branding, assim, sabe?
Pode crer.
De várias coisas, assim.
Pode crer.
Mas, assim, não é uma coisa que eles divulgam muito, assim, porque é um conhecimento muito raro, assim, que eles têm sobre a planta, né, cara? Não é todo mundo que tem um banco de semente que eles têm, né? Então, eles criam substâncias, criam coisas lá. E eles trazem esse conhecimento deles para todos os produtos. Então, tipo, eles pegam o conhecimento deles da cannabis e todos esses que eles têm, que eu acho que é uma das plantas mais bonitas e mais complexas da natureza.
E com potencial gigantesco, né, mano?
E aplicam esse conhecimento dela num fertilizante que serve para uso geral, entendeu?
Pode crer.
Tipo, para todo tipo de planta. E aqui no Brasil, que a gente planta todo tipo de planta mesmo, né?
Né?
Até legais, ornamentais, flores, frutas, a gente é um país agrícola. a Greenhouse vem pra somar aí, entendeu?
Pode crer. Tem essa cultura grower mesmo, né? De tipo assim, a gente tá meio por fora, até porque falaram pra gente, mano, vocês estão muito na linha de frente, não planta nada na sua casa, tá bom. Nunca plantamos. Mas existe toda uma cultura que quando você começa a entrar, é tipo a toca do buraco do coelho, toca do coelho, como é que fala do Alice do País das Maravilhas? Mas tipo, é um buraco sem fim, né, cara? Porque tipo, como você tava falando, não, tem um negócio tem muda essa variável aqui já tem um resultado diferente, não sei o que lá. E aí, mano, tem um negócio de conhecimento tão vasto que vira uma cultura mesmo, cara. Tem uma galera que respira isso, né?
Você sabe que você falou no vídeo uma coisa engraçada, já que nós estamos no podcast sobre o vídeo, né? A erva é tipo um pug das plantas.
É verdade, né? Porque mexer até não dá mais, mudaram, né?
Tudo.
É verdade, mas o pug, cara, a gente tem... Eu sou pai de pug, né, cara? E aqui eu vou falar. O pug, cara, ele não é desse tipo de raça que foi misturar. Na realidade, todas as raças é que nem isso, né? Foi misturado tudo, a matriz e os lobos lá e domesticando e tal, chegaram, né? Mas o Pug, ele é uma das raças que remete a 2000 anos.
Caralho!
Eles já...
Não sabia, não. Eu achava que era algum inglês filha da puta da década de 20 que fez,
não, isso, tá ligado? Não, cara. Ó, uma das raças mais novas que é aquela mistura que tá na moda, que é aquele Pitbull Pug, né? Que é a mistura do Bulldog francês com o Pitbull, né? Sabia, que daí não. Deu esse Bull aí. Ah, um que todo mundo tá usando aí, que é um cachorro cinzinha, colha azul, coisa mais linda. O Pug, cara, ele é um cachorro que já existia lá dos monges tibetanos. Ele veio da China.
Olha.
E dos monges tibetanos. Mas o pessoal querer mais esse focinho achatado e um padrão... que é o padrão que tem hoje, ele mudou muito. Se você pegar as fotos dos Pug lá dos monges tibetanos, eles têm um focinho mais projetado, eles estão um pouquinho mais altinho, entendeu? Mas daí foi isso, a galera foi mudando ele, fazendo uma seleção genética dele, que ele foi ficando desse jeito.
Nossa, agora que eu pensei, cara, que sua analogia foi perfeita, porque se você for pensar, também tem uma ganja que tá lá com os monges tibetanos, tá ligado? Nas montanhas. Exatamente. Do Tibete, que os caras foram lá buscar e cruzaram aqui e fizeram outras paradas, tá ligado?
Isso, ela perdeu a característica do que era original lá, né? Entendeu? Rola muito isso. Mas, cara, eu acho que tudo é isso também. Nós mesmos somos isso, né? Que nem você, Will. Teu pai e sua mãe são japoneses? São. Ou orientais?
Não, eles são filhos de japoneses, mas são japoneses.
Então, beleza. Mas é muita gente, assim, por exemplo, tem os mestiços e tal. E, cara, vai criando aí uma nova linhagem de gente também, entendeu? Eu acho que tudo é isso, sabe? A própria... É natural tudo isso, né, cara? Eu acho... E quando a galera fala assim, ah, as cruzas, todo mundo fica imaginando que é uma cruza lá, um cara no laboratório lá fazendo, nada, é pegar uma semente da outra ali e botar perto. Só que daí tem muita gente que fica viajando assim, tipo, ah, Super Lemon Haze, os caras misturaram um limão com um limoeiro. Não,
mas vamos ter calma nós também, vai, Guilherme, porque tem uns filha da puta que botam uns nomes que você fala, velho, tipo, tá ligado? O cara pensou num nome todo mirabolante e é um bagulho mal normal, assim, que tipo, é uma cruza de uma coisa com a outra bem parecida, assim, sabe? Cara,
mas Will, senão os nomes não iam ter graça nenhuma, ia ter nome qualquer igual de outra criança, entendeu?
Metade da graça de cruzar, porra, é fazer o nome.
É, eu acho mais legal dos nomes, assim, beleza, eu acho que os nomes europeus, tipo da Greenhouse, o Barner's Farm, assim, de outros bancos lá, é bem legal, bem original pra época, assim, mas eu acho muito mais legal os americanos de hoje em dia, Skywalker OG.
Vem muito da brisa, né? Você fuma ali aquela strain, fala que brisa que ela deu. Ah, vou dar esse nome pra ela, né?
Pô, será que fizeram alguma pro Game of Thrones? Devia ter uma.
Tem a White Walker. Quando o Mitu foi pra Califórnia, ele comprou uma White Walker.
Tem White Walker, né?
É, exatamente.
Nossa, deve ter, porra. Mas já me falaram que a Franco Lemon Cheese, né? Que é do nosso... Uhum. Dá um friozinho nas costas, eu não fumei ainda.
Porra, quando eu pra fazer o vídeo, eu assisti, tipo, sei lá, umas 20 horas de Strain Hunters, né? E um bagulho eu ficava vendo, cara, que bonito, que não sei o que lá, mas, cara, eu não iria nem por um caralho, velho. Vocês iriam pro rolê daqueles?
Pô, cara, eu posso falar que é uma parada que eu curto esse tipo de rolê, entendeu? Ai, inclusive, eu faço direto aqui na região da minha cidade, aqui, Curitiba, aqui tem muito pico, pico do Paraná, pico não sei do que, morro não sei do que lá, tem bastante coisa pra fazer, assim, aqui, a gente é bem, como é que eu posso dizer, privilegiado, e eu faço bastante esse tipo de rolê aqui, mas eu tenho um limite, né? Eu não acampo.
Não, tu não dá, porra. Pô, Guilherme, como assim, velho?
Ai, começa gente, só algumas noites campo. Ali.
Pô. Ah, eu vou, pá, a gente... Não, a gente até acampa, meio que acampa, vai, meio que fica lá esperando o sol nascer e tal. Fica um tempo, faz um café, às vezes faz uma comidinha e tal. Mas é meio que pra passar o dia, assim, ou passar a noite e curtir o dia. Mas eu não fico mais, assim, tempo... Eu preciso tomar banho no chuveiro.
É, então, é disso que eu tô falando, Guilherme. Porque eu não consigo passar 3 dias no meio do mato, assim. Você tem essa manha, Fernanda, de passar perrengue na natureza?
Um pouco. É porque eu já passei perrengue pouco, assim. De você ficar em praia, mas pelo menos tem uma ducha de uma água gelada lá. Ou você ficar em camping que tem pelo menos alguma coisinha.
Mas assim, eu acho
que... Mas já tive que cozinhar rolê... na fogueira e dar um jeito.
Eu acho... Cara, é assim. Eu tenho uma visão. Tudo, esses rolês que eles fizeram, assim, eu faria. Mas, cara, tem que ter os equipamentos certos.
Entendeu? Exato, é isso que muda tudo.
Cara, e você faz o
rolê, aí facilita tudo.
Tá ligado? Por exemplo, a gente foi aqui fazer uma escalada esses dias, meus amigos. Cara, eu tenho uma blusa lá, cara, que ela é super leve, esquenta pra caralho. Daí, a galera, os que levaram blusa pra não passar frio, ficaram carregando que nem umas mulas blusa. Pô, eu tenho uma blusa levinha, então, tipo, pô, eu carreguei a blusa pendurada na mala o tempo todo, chegou lá, tava frio, coloquei a blusa, terminou, fui embora, entendeu? Ter os equipamentos. Ah, daí tem gente que foi de calça, passou calor na volta. Na ida, quem foi de shorts, passou frio. Pô, se você tem uma calça que abre, vira bermuda na hora e tal. Então, tudo, essas coisinhas vão fazendo com que o teu trajeto fique mais fácil, entendeu?
Ah, mas tem um bagulho...
Tudo tem o equipamento certo,
né? É que dependendo, assim, dependendo do rolê...
Já tentou dar um dead sem então... equipamento certo?
Né? É que dependendo do rolê, você vai... Tudo. É que dependendo do rolê, você vai ter que cagar no mato, tá ligado? Não tem como.
Não, mas esse tipo de coisa, por exemplo, pô, esses dias, nossa, não vamos entrar no papo de cagar, mas, por exemplo, esses dias olha, eu tenho um equipamento pra isso. Tem equipamento pra isso, sabia? Tem equipamento pra isso, tem. Cara, tem equipamento pra tudo, tá ligado? Eu acho que se você tá com os equipamentos certos e tal, eu, por exemplo, gosto muito de ir pra neve, fazer snow, essas coisas assim.
Pode crer. Cara,
pô, eu, por exemplo, eu rompi o ligamento do joelho numa descida que começou a nevar porque o meu óculos não era pra neblina.
Caralho.
Então assim, isso. Cara, você não enxerga direito, daí você acha que ali é uma curva, não, é reto, entendeu? Pode daí ver. Você se embola e se machuca porque você também não consegue ver nada pra conseguir cair direito, entendeu? Então tipo, tudo equipamento, principalmente quando se trata de perigo, esse tipo de coisa assim. Então, assim, se você me garantir que tem esse equipamento e conhecimento, entendeu? As pessoas que sabem fazer as coisas, tá ligado? Tipo, a gente aí, a gente da cidade aí, no máximo tem que brigar com os pulgão aí.
mas essa certo. Brisa, né? Porque equipamento, conhecimento também se você, querendo ou não, é a base da cultura grower, né? Porque, tipo assim, você pode manjar pra caralho, se você não tem os bagulhos certos, também não
adianta, até, né? Com certeza. Você ter o equipamento certo e o conhecimento é tudo, cara, é tudo. Às vezes você, por exemplo, tem equipamento certo e não tem o conhecimento. Eu já vi gente comprar...
Gastar tipo 10 conto de equipamento, comprar a cabaninha, comprar a luz, comprar não sei o que lá e nunca botou a semente na terra, né?
Quer ver uma que rola direto? Eu ouço falar, se os caras vão lá, compram um monte de daquele sachê que mantém a umidade do potinho, né? Não vou ficar falando marca aqui, né?
Sei.
Uhum. Vai lá e compra um monte desses sachês. Pergunta, cara, por que você comprou tudo isso aí? Ah, não, que eu acabei de colher pra secar. Mas ele vai deixar na umidade correta. Não, velho, não. Então, o cara às vezes lê as coisas, muita coisa, informação e não, E acha uma coisa e vai lá e compra. E se não, um cara não é bem orientado ou não é bem... Ele acaba... Pesquisa na internet, vai lá e compra. Pronto.
É, que é a resposta chega mais rápida, né? E de repente...
É, muitas vezes é isso, sabe? Então, a cultura... Eu acho que, assim, vem muito também do... experiência, assim, sabe? O cara vai lá, já tem. Eu acho que a vivência da negócio assim, é a melhor coisa. Assim. Nem falar da Ana Maria Braga.
Com certeza.
Mas o cara lariquento lá, que sabe que vai chocolate e margarina, alguma coisa lá no brigadeiro, o cara vai lá e vai tentar fazer. Pode eu, ver. Quando era criança, não tinha internet. Não tinha internet.
Hoje melhorou, entendeu? Muito o acesso a esse tipo de informação, né, cara? Se você manja de inglês ainda, então, nossa.
Nossa, eu nunca mais esqueci, tinha uns 9, 10 anos, assim, piapando tudo, queria comer um negócio em casa, sozinho em casa, assim. Fui lá, misturei lá e consegui fazer um mousse de maracujá, que também não é muito difícil, né? Mas, assim, porque eu fiquei tentando lembrar que quando eu vi que minha avó fazia, e não sei o quê, papau, o que ia, e pronto, entendeu? Você vai lá e faz, cara. É a necessidade também.
Essa é uma coisa que tem dado muito certo pra mim agora nessa quarentena. E comecei a comprar planta, né? Pra falar, deixa eu me relacionar com outros seres aqui. E ficar em casa aqui, tive que me povoar de outras plantas, outros seres, pra não ficar só no centro da cidade. E muito no teste, assim, porque eu não tava com muita paciência pra ler o que tinha que fazer, o nome de cada planta. Ah, eu comprei uma meia dúzia de planta e tô testando e elas estão sobrevivendo.
Isso! Você vai lá todo dia e olha para tuas plantas. E aí, planta, como é que você tá? Entendeu? Daí você fala assim, porra, ontem eu botei água ali e ela ficou feliz. Então hoje eu vou pegar e vou colocar mais um pouquinho d'água que tá calor. Ou não, aqui em Curitiba, por exemplo. Porra, ontem tava calor pra caralho, botei água. Hoje tá frio, chovendo, não vou pôr nada, porque ela vai continuar úmida, entendeu? Tipo, você todo dia olhar pra tua planta e saber como é que ela tá indo e tal. E fazendo as coisas e testando, assim.
Porra, eu assassinei meu manjericão, mano, agora na quarentena, velho. Fiquei triste. Ele durou uns 2 anos. Mas eu assassinei ele esse ano.
Mas, cara, hoje eu vejo que tem uma porrada de aplicativo aí do celular que te ajuda a cuidar das tuas plantas, assim.
É, sabe o que não ajuda a cuidar da minha planta? Eu não me ajudo, tá ligado? Sou burro pra caralho, velho. Sei lá. Sabe quando você não nasce com o dom pro bagulho, velho? Sou eu, cara.
Passe mais tempo com ela.
A morte do meu manjericão foi o seguinte. Ele tava... Manjericão precisa de muito sol, né? Eu li que manjericão precisava de muito sol. Só que eu não tenho lugar que eu pegava muito sol. Eu coloquei ele num lugar que pegava muito sol, mas era mais inacessível pra mim. Logo, eu olhava menos pra ele e logo eu regava, cara, menos ele e aí morreu.
Ó, pensa uma coisa assim, ó. Essas plantas... A maioria dessas plantas de tempero é tudo planta que só vegeta.
Eu não faço ideia do que você tá falando.
Ela só passa... Ó, pensa lá, vamos pensar a pimenta. Pimenta. A pimenta, ela tem a fase lá, nasce as folhinhas verdes. Daí depois ela nasce os frutos. Tudo que tem fruto, floresce. O manjericão floresce, mas você não come a flor do manjericão. Só come as folhas do manjericão. Sim. Né? Então o que você quer que o teu manjericão faça? Folhas. Para ele fazer folhas, ele tem que vegetar. Então, quanto mais ele vegetar, melhor. Então o que você precisa dar? Luz. Então você... Cara, compra uma lâmpada de LED assim, ó. Não, mas sério, aquelas lâmpadas mais sem vergonha, assim, que tem no mercado mesmo, assim, aquela redondinha, assim, ó. Compra lá uma 6000, que é a luz branca. Daí você pega uma luminária daquelas bem bonitinhas, tipo da Pixar, assim, ó, e posiciona num lugar pro teu manjericão. Pronto. Resolveu o problema do teu manjericão. Tá ligado? É, tipo, pra essas plantinhas de casa. Aqui em Curitiba é muito comum isso, cara. O cara tem ali umas plantinhas, daí tem um abajur do lado ali pra manter, assim.
Pra dar uma força pro sol, né?
É.
Pode crer.
Não precisa tanto, você não tá plantando um girassol, entendeu?
Pode crer.
Precisa de bastante sol. É uma plantinha pequena.
É, tem essa brisa, né, cara? Eu tava falando aqui com a Fernanda que a gente tava mostrando a matéria lá que saiu no C-Chat sobre o fertilizante. de vocês. Uhum. E aí, tipo, mano, aquele micro ajuste, né, velho? Porque o cara é aquela comparação científica mesmo, tá ligado? Que, tipo assim, vai dar ruim se você fizer outra coisa? Não vai dar ruim, mas se você quiser fazer o bagulho mais na crista da onda possível, é isso aqui, tá ligado? É tipo assim, eu poderia botar meu manjericão ali no lugar onde bota mais luz, mas ao mesmo tempo não vai ser a melhor, o mais eficiente de todos os jeitos, tá ligado?
Uhum. Com certeza, com certeza. Sempre tem o jeito mais eficiente, mas você também pode levar do jeito que você consegue, né?
Pode crer.
E é isso que é legal falar, assim, que nem os fertilizantes, que é o legado aí da Greenhouse, que é um fertilizante de uso geral. Ele serve tanto pro cara que é o easy grower ali, que cuida do manjericãozinho em casa, que nem você, tipo, e tanto por um cara que faz um cultivo absurdo de qualquer fruta ou qualquer coisa, assim, qualquer cultivo gigante serve também, que é um produto que é versátil, tanto para uso doméstico quanto uso industrial.
Pode crer.
Essa é a vantagem, assim.
E é muito louco que o maluco nessa matéria... Eu vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição do episódio, se vocês quiserem ver depois. Mas o cara deixou exatamente, assim, tipo, quais eram os nutrientes necessários para cada fase da planta, né?
Das plantas.
Pra cada objetivo também, né, de planta.
Pode crer. E fez uma análise bem minuciosa mesmo, bem legal. Se você quiser dar uma olhada, tá aqui na descrição essa matéria, mano.
Isso também é muito legal pra essa matéria que ele fez, assim. Tipo, pro pessoal que tem, às vezes, autorização de salvo-conduto, que consiga plantar cannabis, né? Eles podem, com esse material, saber como orientar na fertilização a planta para ela gerar mais o CBD, que é o que o pessoal mais precisa, né?
É verdade, é verdade.
Essa parte que eu achei mais interessante, né? Conforme você vai alimentando de nutrientes ali, você vai orientando sua planta a ser uma coisa ou outra que você vai precisar isso. Lá na frente, né? Dependendo da sua condição e do uso dela.
Depende do que você precisa. Então, por exemplo, às vezes você tem uma planta que tem uma inclinação maior, mais para um lado, e você consegue até mudar isso, cara. Existem várias matérias na internet já sobre isso. Tem um cara de Brasília que desenvolveu um algoritmo.
Caralho.
De como você dá o nutriente da planta para você pegar uma planta que é mais de um jeito e transformar de outro, assim, contra a genética dela. Que é aquilo, cara. É a criação. Você tem a tua... Isso eu acho que serve tanto pra planta, quanto pra gente, quanto pra tudo, né? A gente tem a nossa própria inclinação, assim. Tipo, às vezes você nasce numa sociedade machista, ou você tem um signo, ou você tem uma criação de família. Mas você, conforme você vai crescendo, evoluindo, você pode ir direcionando quem você é.
Caralho, que analogia bonita, Guilherme.
Caralho. Nossa, eu tô inspirado hoje, cara. Eu tô muito inspirado hoje.
Você é o que você constrói.
Caralho, que bonito. E tipo, isso é um bagulho muito louco, porque na nossa realidade aqui do Brasil, muita gente só tem acesso a prensado. E muita gente que vai começar a cultivar só tem acesso a semente de prensado, tá ligado? E essa brisa que você falou é muito disso, né? Porque as sementes de prensado, pelo menos o que eu já ouvi falar, são muito sativas pra quem...
Tem muita gente que prefere mais índica, né?
Sim, exatamente. Pra mim, pelo menos, que eu fumo antes de dormir, pra mim, que se fosse só tivesse índica na vida, eu ia ficar feliz, tá ligado? Só que não é o que tá tendo, normalmente.
É isso aí, cara. E você também pode fazer isso com qualquer planta, né, cara? Qualquer planta. Você pode pegar e... Pô, os bonsais, né, cara? É uma coisa louca de pensar também. Se o cara... Eu vi que aqui no Paraná a gente tem a nossa árvore, que é a característica, que é o pinheiro de araucária. Eu, particularmente, acho ela uma árvore linda. Vocês já viram?
Sim,
ela, claro, sempre tá acima das copas e tal. Pô, teve um cara que fez um bonsai de pinheiro de araucária. Demorou 10 anos pra fazer. Demorou 10 anos pra fazer. Pô, ele pegou uma das árvores mais majestosas que existe e transformou num bonsai. Tá ligado? Então, tipo... qualquer mudança é possível. A gente pode...
Caralho, que brisa, tô vendo aqui, mano.
Ah, já foi pesquisar na internet.
É, e é muito louco, porque, tipo assim, a proporção se manteve, né? Então, tipo, teoricamente tem um galho longo e os folhas lá em cima. Que engraçado, cara. Achei da hora.
E você vê que naquela matéria do Fechat lá também, o cara fala assim, conforme você também alimenta a planta, você pode prevenir doenças e tal. Sim. Tem tudo alinhado com o nosso corpo, a mesma coisa, né? Conforme verdade. Você tá alimentado, você tá com a imunidade boa, você... Eu, por exemplo, cara, eu não peguei o vírus até agora, eu não sei como. Eu já lambi uns corrimão por aí. Cara, e não peguei até agora esse troço.
Isso é muito louco, né? A gente tava falando de quando a gente viaja, que pelo menos eu, quase sempre que eu viajo, eu fico doente. E aí eu lembro que Amsterdã, velho, é uma cidade maravilhosa pra muita coisa, menos pra comer. Ah, tipo, a única coisa que eu sinto saudade mesmo é um prato de uma Capsalon, que, nossa, é uma delícia. Quem foi pra Amsterdã, recomendo.
Mas, cara, eu vou falar uma coisa, assim, que eu acho, e não sou só eu que acho, várias pessoas que eu conheço que viajam. Tirando Espanha e Portugal, em alguns lugares, pra comer de qualidade é só aqui mesmo, gente.
Não, vai. Tem, tipo, ó, Japão se come bem, Itália se come bem, França se come bem.
Mas, assim... Tá, você pode comer bem nesse lugar, cara, mas você vai pagar muito caro, velho.
É, não.
Entendeu? Tipo, ah, beleza, mas aqui você come bem.
Tipo, aqui você consegue
aqui no Brasil PF, você consegue manter a sua imunidade, entendeu? Comendo barato.
Vamos fazer uma analogia, assim, ó, pega aí um PF aí do centro de São Paulo, que eu tô sempre em São Paulo aí também. Eu adoro os PF que tem aí, cara, eu adoro, assim, ó. Nossa. E aqueles PF assim, ó, terça-feira rabada. Não, terça-feira é bife rolê, né? Daí quinta-feira rabada, que quarta-feira cara. Feijoada. Pô, eu pego uns PF aí no centro de São Paulo, vamos supor aí, ó, botar os mais carinhos que eu vou, assim, que são os melhores. Vintão. Pode transforma crer. Em dólar isso e me fale o lugar do mundo que você come um prato de carne.
Que tem todos os grupos de alimentos, uma saladinha ainda, né? Que vem naquela bandejinha de metal.
Verdura fresca, fruta no final da refeição. Isso
é verdade. É, aquela saladinha de fruta, às vezes suco. O meio que acabou, né? Foi o suco grátis, lembra? Chamou de suco grátis. Mas aquele suco bem. Também nem é graça.
Era suco sabor amarelo. Vamos ter calma nós, né? Não perda tão grande.
Suco de pacotinho do caralho. Mas, por exemplo... É, mais barato que você vai achar, assim, é uma refeição completa fora do Brasil, mais barato, na minha opinião. Pessoal, bota aí nos comentários, depois que você fala aí. Pessoal, bota aí nos comentários se você acha mais barato. É, 6 euros no interior da Espanha, entrada, prato principal, sobremesa e uma copa de vinho, ou cerveja, ou refrigerante ou água.
Uau, caralho.
Barato. 6 euros, cara. 6 euros. Eu já paguei.
Era rua, assim, era comida.
Era, então, era um restaurante que o garçom era o marido, a mulher do caixa era a mulher, e a mulher que fazia tudo sozinha na cozinha era a sogra.
Pode
crer. Tá ligado?
Pode crer.
Tipo, bem igual a gente vê no Brasil, assim. Era uma família que cuidava das paradas ali e, tipo, 6 euros. Mas aí, quanto que dá 6 euros? Vezes 6, 36. Pô, 36 reais você já come muito bem aí em São Paulo, porra.
É, porque 5 libras, 6 euros, 7 euros é mais ou menos o preço de comida de rua, né?
Exatamente,
Fernanda. Nas cidades grandes.
Porque então, por isso que eu falei, Brasil... restaurante é difícil ter esse preço. Na Itália tinha muito desse restaurante aí que você falou, de ser familiar e tudo mais, mas não era esse preço não, cara. Era mais caro.
Não, a Barcelona, a Madrid, você vai achar mais caro, assim, 8, 10, até tipo, 12 euros.
Não,
assim.
Não são nas cidades grandes, tipo, mais interior.
Isso, assim, isso que eu falei, interior, assim, aquelas cidadezinhas, assim, que é o rolê que pouca gente faz, né? Você pegar um carro em Barcelona e se meter pra dentro da cidade, assim. Mas é o rolê mais legal que tem, que é o rolê que ninguém faz.
Pode crer.
Mas é que nem aqui, né, cara? Aqui em Curitiba tem, em São Paulo também. Você foi pra São Bernardo ali, onde tem São Osasco, vai ser mais barato, né?
Tem o Dogão de Osasco, né? Que tem todos os grupos alimentares, tá ligado? E não alimentares dentro do Dogão também.
Tem umas pombas, tem tudo.
Coliformes fecais e tal.
É, se você for pensar o Dogão, cara, tipo, a quantidade de comida que vem e pelo preço que ele é ridículo, não existe lugar nenhum do mundo isso, tá ligado?
É, então, tipo assim, cara, a gente tem que... a gente tem muita coisa aqui no nosso país que muito lugar do mundo a galera daria tudo pra ter, é, entendeu? Verdade. E a gente tem, cara. Porra, você ter certeza que se você se estrupiar na rua ali, você vai ser cuidado, entendeu? Comida não é caro, assim, tipo, se alimentar é muito barato aqui, cara, no Brasil.
Você tava falando dessa brisa de que os fertilizantes podem usar pra tudo quanto é tipo de planta, não sei o que lá, né? Agora na quarentena começou mesmo essa brisa da galera. A própria Fernanda falou que começou.
A própria Fernanda aí foi a estatística aí,
né? Né, exatamente.
Mãe de planta.
Tudo bem que eu fui o contrário e eu matei meu manjericão, mas hei de começar de novo meu manjericão. Pra que dá pra usar? Pra tudo, pra absolutamente tudo, até pra suculenta que tá na sala ali, há 3 anos sem água?
Tudo, cara, dá pra usar pra todos os tipos de plantas, só que assim, né, cara, é um fertilizante que é um fertilizante, assim, que é um pouquinho, não é tão barato você adquirir, mas é barato quando você analisa, assim, por exemplo, poxa, vamos pegar ali o exemplo do pacotinho menor que tem ali de 125 gramas. Então, tipo, pô, é 125 gramas. O cliente vai pagar, assim, um pouco mais caro. Às vezes tem os fertilizantes, assim, até em floricultura, que custa R$10, entendeu? Tipo, mas, assim, é um fertilizante ali para uma plantinha e tal. Agora, pessoa que quer ter um produto que tem um valor agregado, por exemplo, vocês falaram que começaram a ver esse negócio de planta. A Fernanda, né, que é nossa entusiasta aí, tem umas plantas hoje em dia cara pra chuchu, né? Nossa, tem umas plantas assim,
R$300,
R$500. Tem umas plantas assim que o pessoal
e
compra assim que é caro. Ou até mesmo a pessoa, às vezes, tipo, a gente que já gasta dinheiro com muita planta, então a gente não tem dinheiro pra pagar R$500 numa planta dessa pra botar de enfeite na sala.
Se eu matar ela, foi R$15, entendeu?
Mas,
não, poxa, né? Quanto é que custa essa planta aí, R$500? Dá pra fumar? Dá barato? Aliás, tu quer.
Pô, mas, por exemplo, o cara pode pegar, assim, às vezes uma planta dessa de quinhentão e comprar ela mais nova e pagar uns 40 e cultivar ela até ela chegar no valor de quinhentão, entendeu? Ele vai ter em casa uma planta de quinhentão que ele cultivou.
Pode crer.
Mas aí que entra o X da questão. Pra você cultivar uma planta dessa, pra você ter uma planta dessa com alto valor agregado, uma planta que, porra, custou R$500, entendeu? Uma planta ali, entendeu? Então, tipo, você tem que ter um produto que vai trazer essa qualidade.
Pode crer.
E os fertilizantes da Greenhouse, poxa, olha assim a Holanda, assim, de todo tipo de flor, né? Todos os tipos, a Holanda é uma referência no mundo, entende? Né?
Quando você chega tá chegando no aeroporto, eu não sei se é perto do aeroporto ou se é pela velocidade do avião. Ah,
eles fazem de propósito isso, né?
É lindo. Porque, mano, você vê os campão, assim, de flor pra caralho. Nossa, é bonito pra cacete, mano. É muito louco.
Então, e flor é tudo igual, cara. Então, tipo, claro, cada uma tem a sua peculiaridade, a sua... como qualquer planta, assim. E o nosso fertilizante, ele serve para todos. Tem um fertilizante que eu gosto de falar, assim, que ele é um que serve para todas as plantas, assim, e ele ajuda muito, que é o Enhancer, que é o nosso enraizador. Cara, ele serve para clonar, ele serve para você manter o solo rico. Então você não precisa ficar trocando o solo toda hora, tá ligado? Tipo, você que tem que nem tem um manjericão. Então, se, tipo, ele vai estar sempre mantendo o solo rico e tal, ele vai...
Eu troquei uma vez só. Eu troquei uma vez só a terra lá do meu manjericão.
Eu já tava aqui me perguntando.
Eu deveria ter trocado mais. Né?
Cara, então, assim, você tem que trocar o solo. Por exemplo, um solo que já vem preparado, esse que você compra pronto, assim... ele vai durar, assim, de 1 a 3 meses, no máximo.
Caralho! Nossa, tipo, meu manjericão tava respirando por aparelhos.
Mas aí, o que você pode fazer pra melhorar pra você não precisar trocar esse solo tão rápido? Você coloca fertilizante, você coloca condicionadores de solo, você coloca... Por isso que eu falei, assim, ó, tem... Vamos lá, vamos pegar o exemplo da pimenta, que todo mundo tem uma pimentinha em casa. Pô, a pimenta tem lá a fase que ela vai estar germinando, que ela vai estar crescendo, ela vai estar vegetando, depois florindo e depois engordando. Então, assim, para a fase de vegetando, tem o nosso fertilizante que é o Grow. Então, ele vai vegetar por bastante tempo, vai criar bastante condições, que é aquilo que o cara fala lá na matéria também, que é a parte importante, que cria toda a estrutura da planta. E daí, dependendo do tipo de floração, você vai escolher um dos fertilizantes. Então, tipo, tem o short flower, que são para as plantas de floração curta. Então, cada um vai servir para uma parte. E o Buster, que é para engordar. Então, tipo, você, o Buster vai colocar meio que na parte da floração pro fim.
Começou a florir, vai, cuzão! Vai, cuzão! É tipo isso.
É, tipo, vai dar uma engordadinha, né?
Pode crer.
E o enhancer, que eu falo assim, por exemplo, ele vai... Você vai precisar trocar menos o solo. O solo vai virar mais condicionado. Ele vai ter ações que vão diminuir o índice de pragas e tal. Porque é aquilo que eu falei. Vai deixar o solo mais vital, assim, que nem a gente. Vai melhorar a imunidade do solo, pode fazendo crer. Uma analogia.
Oh, um bagulho que eu fiquei brisando, eu não faço a menor ideia como se faz. Por exemplo, comprei um pacotinho e chegou na minha casa. Como que eu aplico isso? Você dilui na água? Você coloca direto na terra? Como que mede? Como que tudo isso?
O único que é diferente, assim, é o enhancer que eu tava falando. Você pode fazer tudo com ele. Você pode botar um pouquinho no solo ali, um pouquinho do pozinho, sem diluir nada. Você pode diluir na água. Você pode usar ele para enraizar, criar uma aguinha para fazer aquela hidroponia para enraizar, fazer o enraizamento. Você pode usar ele para clonar. Você pode usar ele para germinar a semente. Ele é bem versátil. Os outros, é só seguir a tabela lá que tem no site. Você entrar lá no site, tem greenhousefeeding.com.br, tem os cronogramas, daí você escolhe o tipo de cronograma, se você usa o de solo, ou lã de rocha, ou coco, ou o cronograma que é o que eu indicaria para o caso teu e o cronograma para o caso da nossa amiga Fernanda, que é o mantenha-se simples, ou keep simple, que é um cronograma que serve para qualquer tipo de planta, qualquer planta. Então, no solo mesmo. Então, tipo, você pode comprar lá a linha do feeding, dá pra tua vovozinha cuidar do jardim, ou você pode comprar o Glazy Feed pra plantar soja lá no Mato Grosso, pra qualquer planta, entendeu? Qualquer planta que você queira atingir o máximo da qualidade dela, entende? Tipo, se você quer plantar em escala e tal, e não quer ter um produto top, você não vai comprar um fertilizante top. É que nem a gente, assim, poxa, você quer se alimentar só de McDonald's, pão com manteiga e mortadela? Ou você vai comer frutas, verduras e você vai ser um atleta? Mas tem, de repente, fazendo uma analogia geral assim com o nosso corpo. Poxa, se você não é um atleta, só comer arroz, feijão ali todo dia tá bom pra você. Agora, se é uma pessoa que é atleta, você não vai conseguir. Ou você vai ter que comer muita coisa. Então você vai ter que ter um nutriente ali, um whey, alguma coisa que vai te ajudar. E aí que entra o nosso produto. O produto para quem quer ter um resultado final de altíssima qualidade. Tanto é que o pessoal ganha campeonato com o nosso produto, desde campeonato de tomate.
Verdade.
Ganha, né? Campeonato desde tomate até campeonato de maconha. O nosso produto serve para utilizar em qualquer planta, de qualquer origem e qualquer meio de cultivo. Se o cara planta no solo, se o cara planta com hidroponia, se o cara tá na moda agora esses 4W não sei o que, que é um método de cultivo, é tipo uma hidroponia, só que ela é num vaso só, entendeu? É, serve pra qualquer meio de cultivo. Hidroponia, solo, lã de rocha inerte, solo fertilizado, pra qualquer meio de cultivo.
Ô, você sabe que outro dia eu tava ouvindo um podcast com Alex Atala. E ele tava falando, né, que tipo, lá o pessoal na Califórnia, o pessoal lá de Amsterdã se especializou super em fazer cultivo indoor e não sei o que lá e blá 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 blá. Ele falou, por que que não fazem isso com comida, né? Porque se você for pensar bem, bem, bem mesmo, a gente importa tomate da Itália e fica, os tomates italianos, a gente importa azeite da Espanha e fala, as olivas espanholas, importa vinho da França, fala, os vinhos franceses, sendo que tudo isso tá sob controle se você fizer no cultivo indoor também, né?
Cara, não. Não.
Por quê?
Cara, vou fazer analogia com bebida, por exemplo. Tá. Champanhe, cara, só vai ter champanhe se for a uva for plantada numa região específica da... De
champanhe. Na França. De
champanhe lá na França. Mas, porra, os caras aqui no Rio Grande do Sul tentam fazer igual, até, pá. Mas, cara, o sabor vem do terroir da terra, daquela região. Inclusive fizeram isso. Então, assim, por exemplo, então tá, o champanhe. Daí, por exemplo, quem toma vinho? Cada uva, ela tem um terroir, por exemplo. A champanhe, ela se dá muito melhor lá. Outra uva se dá muito melhor numa região da Espanha. Outra uva se dá muito melhor no Chile. E essas regiões, eles pegam e incentivam a produção dessa uva para eles, porque lá é melhor, entendeu? E isso tem com a cannabis também, isso tem com tudo, cara. Vou te dar o maior exemplo disso. O haxixe paquistanês. Cara, os caras lá no Paquistão pegam, fazem o haxixe, cara, no clima deles lá, com umas peneiras e tal, e pronto, entendeu? Deixa no tempo lá, porque a umidade do ar, a pressão atmosférica e o clima é propício para extrair aquilo no ambiente normal. Agora, aqui no Brasil, para você querer fazer isso, você vai ter que comprar um equipamento próprio, se trancar numa sala, fazer a sala ficar a umidade e tal, blá, blá, blá. Só que mesmo assim, não vai ser, porque lá foi feito isso no ar livre, entendeu? Pode então, querer. Assim, a gente pode tentar achar lugares e tal, e com a cannabis. Isso eu te dei um exemplo de extração, uma extração que foi feita num clima específico. Mas, por exemplo, a própria Strain Hunters aí, na pesquisa deles, assim, eles descobriram, por exemplo, um canabinoide lá muito bom, que eles querem desenvolver lá. Daí eles pegaram, acharam uma cepa lá, além do Race, e levaram lá pro laboratório. Eles tentaram criar um ambiente indoor todo esse clima. E na hora que extraíram o complexo canabinoide na planta, não deu igual. O canabinoide da planta... Entendi.
Tem a ver com todo o ambiente de onde a planta estava.
Isso, o solo, o pH do solo, tudo isso. Então, talvez um dia a gente consiga dominar todas essas nuances, como a gente conseguiu dominar temperatura e umidade até agora. A gente vai ficar
buscando plantas diferentes em lugares diferentes, como se faz, né, hoje com a comida, com essa questão da uva... Né, vai continuar isso? Cada região.
Não, dando gente, uma... vai acontecer isso. Vai mas acontecer isso.
Sabe o que é foda? Eu fui lá pra Itália, e aí uma vez a gente gravou com um chefe lá, todo fodido, italiano. E aí a gente tava conversando, o chefe falou, tipo assim, o molho você faz assim, blá 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 blá. Eu perguntei pra ele, né, mas o que é diferente, né? Ele falou, pega esse tomate. Tá bom, peguei o tomate. Ele falou, come o tomate. Eu, como assim come? Eu falei, morde. Tipo uma maçã, come. Eu mordi o tomate, foi o melhor tomate que eu já comi na vida, tá ligado? E, tipo, não tinha nada, eu tava na caixa o bagulho. Tipo, eu acho que eu nunca vi um tomate desse jeito no Brasil. E eu não sei o que tem, qual que é a diferença, tá ligado? Tipo, se é
como... mas é esse lance aí. É várias coisas aliadas. É, primeiro, o cara que cultiva o tomate há muito tempo, né? Já manja das plantas do tomate. O clima propício, é tudo isso. Cara, quer ver? Eu vou te dar outro exemplo, bem louco. Isso pouca gente sabe. Tem lugar que importa água encanada de Nova York para outros lugares do mundo para fazer a pizza de Nova York com o gosto de Nova York, entendeu?
Olha que brisa. Isso.
Isso rola até nos Estados Unidos, tá ligado? O cara tem uma pizzaria lá no lugar X em Nova York. Daí ele pega, abre essa pizzaria lá na região metropolitana em outro lugar, o cara leva a água daquele lugar lá pro outro lugar.
Que doideira.
Pra misturar a pizza. Só por causa do gosto da pizza interfere na água do encanamento, tá ligado?
Vou te falar um bagulho que pizza de Nova York é foda, porque é uma armadilha. Porque é gostoso, é barato, mas, mano, você come muitos dias, seu corpo fala assim, vou cagar mole, cuzão. Vai nessa.
Não.
É foda,
é
mano,
é caralho, foda. É barato, é foda, eu tô ligado. Mas rola esse lance da água, assim, o cara que leva... Inclusive, eu acho que eu já ouvi falar aqui em São Paulo, alguma pizzaria que importa a água de lá. Tá
de Nova York? Caralho!
É porque as franquias não vai ter o mesmo gosto. Você vai no Mac daqui e no Mac de lá, e mesmo sendo exatamente o mesmo lanche, o mesmo procedimento, tem gostos completamente diferentes.
Eu não bebo, né? Mas dizem que cerveja tem isso, né? Você bebe a mesma cerveja de estados diferentes.
Muito cara. Diferente.
Não, eu, por exemplo, cara, eu não sou muito de beber, na realidade. Não gosto muito, mas assim, eu por uma época eu gostei bastante. Aqui no Brasil, tipo a Beck's, cara, poxa, ela veio de fora, que é alemã,
Você tomou na Alemanha, Bex ou Fernanda?
Lá não, acho que não.
Porque... Cara, ela é, mudou, botou água brasileira e já ficou diferente. Ficou
pode
diferente.
Crer.
Mas tudo que fazem no Brasil, os caras estragam também, né? Fizeram isso tudo, né?
E, mano, a gente tá falando de tipo, da... como usar os fertilizantes, mas como é que acha? Como é que compra? Onde tem?
Cara, tem nas principais grow shops do Brasil e nas principais lojas de fertilizantes do Brasil, assim. É, lojas que se preocupam em ter produtos de qualidade para quem quer plantar coisas de qualidade, né? Ah, tem várias lojas assim, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Manaus, Brasília, Distrito Federal, é, Bahia tem uma loja lá também. Não é loja nossa, né? São só revendedores.
Pode crer.
Que revendem, né?
Eu não sei se é impressão minha. E tá tudo
no nosso site.
Ah, ó, que da hora. Eu não sei se é impressão minha, mas parece que agora na quarentena brotou um monte de grow shop, né?
Cara, cada vez mais, eu acho que é uma tendência, assim, né? Até, mas eu acho que assim, não é grow shop, sabe? É que, eu acho que não é que é só grow shop que cresceu. Cresceu todo tipo de loja de cultivo, assim, porque, que nem a própria Fernanda falou, e que nem eu acabei de dar o exemplo da planta.
Em casa, né?
É, então, acabei de dar o exemplo da planta. E também, assim, não é todo lugar que as pessoas ensinam você pegar uma planta e crescer ela e fazer. Então, assim, aquele aviário, aquela coisa mais tradicional, aquela loja agropecuária e tal, eles não têm o conhecimento para auxiliar. Então, essas lojas mais especializadas vão ajudar. Então, o cara quer crescer lá uma planta dessa, que nem eu falei, essas plantas ornamentais que são de um valor expressivo. Tem lojas específicas para isso, o cara quer crescer qualquer tipo de coisa, ele vai achar uma loja. Tanto de hoje em dia, cara, cada coisa que a gente acha. Quer ver uma coisa que eu vejo que tá crescendo cada vez mais também é cogumelo, cara. Cada lugar vai ter um monte de sites surgindo também e tal.
Verdade.
Eu acho que a sociedade, ela meio que se autorregula no que ela quer.
E no jeito, né, de produção e de consumo, né, mano? Tem um maluco aqui que ele... Eu não sei, ele mora numa cidade perto de São Paulo, mas não é São Paulo. É tipo... Posso estar enganado, mas acho que é Mairiporã. E aí ele tem uma horta lá, né? Eu não sei se é dele, não sei como funciona. Mas toda semana ele vem pra São Paulo, daí você pode pedir no WhatsApp, tá ligado? Daí você fala, eu quero um pé de alface, tanto de cenoura, tanto de pepino.
Eu vi. Traz
direto da horta, cara. Muito louco.
Eu vi. Aqui em Curitiba parece que ia lançar um cara aí, que ele ia ter as plantas tudo plantadas ali, você ia escolher, ele ia colher na hora pra você.
É, mas então, o cara faz isso. Você tem que pedir pra ele até, tipo, domingo de madrugada, porque ele vai pra horta, então, tipo, 4 da manhã, tá ligado? Colher os bagulho e traz pra você, mano. Olha que doido.
Então, é a mesma vibe aqui, só que você tá vendo a planta ali, o cara bota...
tipo, bota no stream, tá ligado? Eu quero essa aqui.
É, de ovo, que é assim, que ele fica lá mostrando... De ovo, aí ele fica mostrando as galinhas, a vida das galinhas, elas tomando banho.
Caralho,
acho que chama Turma do Ovo, se eu não me engano, é mó divertido.
Cara, mas eu tava vendo esses dias num seriado, uma família rica indo comprar ovo... O cara tem uma lanterninha que você põe embaixo do ovo pra você ver a qualidade do ovo, assim...
Caralho,
tem uma lanterna pra você escolher ovo,
gente. Ai, é demais pra mim.
É, tem tudo, eu acho que tudo dá pra o cara elevar ao máximo, assim, né? Cara,
né? Tudo. Puta, fechou então, mano. Que da hora, valeu por ter colado aí, ô Guilherme. E onde é que acha a Greenhouse aí?
Cara, nas melhores lojas do Brasil, todas elas que revendem, tem no nosso site, lá é www.greenhousefeeding.com.br. Lá vai ter revendedores lá na parte de baixo. E também no nosso site tem modo de usar, os cronogramas, o contato com a gente também. Se você também não achar aí perto da tua casa, chama nós ali no WhatsApp, que a gente ajuda você. Cada vez a gente vai estar querendo trazer mais produtos para auxiliar aí.
E dependendo da legislação, tá ligado?
Dependendo da legislação,
desse produto que eu tô esperando que a Green Aldo traga.
Ferramenta já tem, entendeu? Né? Por enquanto é pra plantar tomate.
O que você plantar, você vai colher, né?
Isso pode crer.
É uma coisa que... Uma regra aí da sociedade.
Muito justo. Olha. E antes de fechar nosso podcast, a gente tem o nosso momento Gastalombra. Gastalombra. O que é nosso momento Gastalombra? A gente indica um seriado, um filme, um rolê, uma comida, qualquer coisa, pra pessoa desfrutar chapado essa semana.
Cara, eu vou sugerir, já aproveitar que tem uma mídia aqui da grande alcance, falar que é um seriado que eu gostei bastante. E eu não vou dar uma, eu vou dar duas dicas.
Tá bom, só vai.
A primeira dica, eu acho que é um seriado que todo mundo deveria assistir, muito chapado e depois sem estar chapado, porque ele é muito legal visualmente, mas o conteúdo é muito, muito, muito complexo de se entender, que é o Midnight Gospel do Netflix.
É muito que legal. Que delícia,
cara. É muito legal, eu acho que o pessoal
pode assistir.
Cara, eu chorei no último episódio.
Justo. Mas acho que tipo, não tem como, né?
Foi pesado.
Foi feito pra isso, né?
Isso. E o outro, cara, que é um seriado aí, que é um documentário que, se não fosse a pandemia, não ia ser veiculado no Netflix. Então é uma coisa que nós temos que... Boa da pandemia, eu acho que tentar olhar o lado bom de tudo, que é um documentário, na realidade, que se chama Have a Good Trip, que é um documentário que ia ser veiculado no festival South by South, em Austin. Daí não teve... E daí vários documentários que ia ser veiculado foi pro Netflix e outras plataformas. Esse é um documentário que todo mundo devia assistir uma vez, e todo mundo que acha que não consegue se encontrar de alguma forma, ou procura alguma coisa assim, ele vai te ajudar a se entender. Chama Have a Good Trip.
Muito bom
seria o documentário.
Olha, saiu a, se eu não me engano, segunda temporada ou terceira de um seriado que é a segunda temporada, de um seriado que eu já tinha começado a ver e gostado, que chama Amizade Dolorida. Amizade Dolorida é a história de uma menina que ela é estudante de psicologia, se eu não me engano, mas ela faz bico de dominatrix.
Caralho, que loucura, cara.
É, velho. Aí ela chama o melhor amigo dela pra ajudar, pra ser meio que o assistente dela. Então, além de desmistificar muito esse mundo e mostrar ali o dia a dia da galera que faz isso, porque na verdade é uma comédia de um humor bem ácido, assim, e mostra também muitas nuances dos desejos das pessoas. Então tem as...
É uma produção de que país?
Ela é americana mesmo, mas ela é bem legal. Ela é de 2019, saiu a temporada e agora saiu mais uma. E ela é bem interessante, eu achei bem legal. Ela é engraçada e você descobre um novo mundo, assim, pelo menos um mundo novo pra mim.
Muito bom. Minha recomendação, primeiro, que eu tô assistindo WandaVision, uma das melhores coisas que já saiu aí no streaming internacional, cara. Muito bom, assistam WandaVision. Se você esperou pra assistir até agora, eu acho muito bom, porque os primeiros episódios dá uma demorada pra engatar, mas depois engata da hora. Mas o que eu assisti... Tô assistindo tão pouca coisa, né? Porque tenho tão pouco tempo, mas... É um bagulho curtinho de assistir, que eu achei bem bom. É um documentário chamado A História do... Uma série documental chamado A História do Palavrão. Que tem o Nicolas Cage, cara, apresentando. É muito bom. E aí ele conta sobre a história de vários palavrões, como surgiram, a mudança de sentido. E fala um bagulho que eu nunca tinha pensado, cara. Todo palavrão um dia foi uma palavra normal que a sociedade decidiu que seria um palavrão, cara.
É verdade.
Isso é muito louco. Então, tipo, tem vários palavrões hoje que são muito pesados que um dia era só uma palavra.
Tem um palavrão que a galera fala bastante, assim... É pilantra, né, cara? E é muito pesado se você pegar o significado.
Por quê? Qual que é o significado?
Nossa, tipo, é bem pesado, assim, tipo, pessoa que engana, que ludibria, tipo, estelionatário, é uma coisa bem pesada. E outro que o pessoal fala bem, assim, que é bem comum, assim, que também é bem pesado, que é lazarento, né, cara? Que é o cara da Bíblia que sofria de lepra, o Lázaro, né?
Nossa, que loucura, cara.
É bem pesado. E tem muita coisa também, eu tava falando sobre isso esses dias, cara. Tem muita coisa também que a gente vê, assim, que é uma palavra pesada em relação à sociedade, assim, tipo diarista, outras nomes, assim, que a gente usa super normal.
É verdade.
E você vai ver, tem uma conotação pejorativa.
Você vê a etimologia, como ela surgiu, você fala, caralho, que errado, né?
Ah, para de usar na hora, né? Na hora.
É, que nem eu tenho uma DJ que eu gosto muito, que chama The Black Madonna. É uma DJ de fora, assim, e tal. E daí, na pandemia, ela mudou o nome dela pra eu esqueci o nome em inglês, mas é Abençoada Madonna. Ela mudou, ela tirou o black, porque black é pesado, não sei o que e tal, e ela é branca, então, tipo, tá, esse movimento que acontece hoje de tudo querer mudar e tudo querer ser totalmente, é bom, mas eu acho que as pessoas têm que ter uma maturidade, né?
Precisa ter uma reflexão, na verdade, né? Não é nem tudo, nem censura tudo, nem foda-se tudo.
Fernanda fala bastante sobre isso nos vídeos dela, eu assisto.
eu gosto de ficar refletindo sobre essas mudanças que a gente tá tendo,
é justo. Mano. Essa série, ela é muito mais cômica, né? Tanto que, tem o Nicolas Cage apresentando e a maioria dos convidados são comediantes. Tem a Sarah Silver.
Cara, eu vou ter que falar isso. A gente tava falando disso ontem, meus amigos, cara. Quer ver? Uma coisa que... não tem uma pessoa no Brasil que não goste e que, com certeza, hoje ia ser um problema tá passando na televisão. Sai de baixo. Tá ligado? Imagina que pesado passar Sai de Baixo hoje, todas aquelas palavras que o Caco Antibes falava.
Mas o Caco Antibes,
nunca foi coisa que envelheceu mal.
Mas o Caco Antibes nunca foi tão atual, se você parar pra pensar, tá ligado?
Ele não, é
uma caricatura muito atual.
Se você vai ver, o Caco Antibes é bem o nosso presidente, né?
Ah, caralho, entendeu? Velho, exatamente, mano.
Oh, só que é bem igual, né? Tipo, tudo igual. Nossa, sem pôr nem tirar.
Foda.
Verdade, né? E se você for ver, hoje não seria socialmente aceito tão bem.
Assim, não, seria totalmente escorraçado o bagulho, né?
É e louco. Eu, pra mim, o melhor seriado que teve na história da televisão brasileira.
Né?
E fechou, com certeza, então. Na época todo mundo achava. Mas, gente, valeu o papo aí, falamos de tudo, né? Mas é isso que é um podcast, né?
Né?
Valeu,
muito bom mesmo sua participação, cara. Valeu, Guilherme. Quando precisar, só dá um salve aí que tamo aí, fechou?
Tá bom, é nóis. Um abraço pra vocês, abraço, Fernanda, abraço, Will. Boa semana. E a todos os ouvintes aí também.
É nóis. Falou, Fernanda.
Falou.
Então é isso. Segue a gente em todas as mídias sociais, @canal12. E segue teu também lá na minha pessoal, @Will, muito nerd, lá no Valorant. É nóis.